Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e bem-vindos ao Autores e Livros. No programa de hoje, romances, contos e poesia. Vamos juntos? A gente começa o programa com a conversa que o Anderson Mendanha teve com o escritor e diplomata Bert Júnior sobre o seu livro de contos Do Incisivo ao Canino. Vamos ouvir?
Entrevista.
E agora aqui no Autores e Livros a gente fala mais uma vez de contos. Hoje a gente vai falar de contos de drama, erotismo, mistério, horror e até narrativas carregadas com a linguagem dos sonhos. Tudo isso constroem a coletânea do Incisivo ao Canino, do diplomata e embaixador do Brasil em Cabo Verde, na África, Bert Júnior. É um retrato inquietante e plural das questões envolvendo a ética dos relacionamentos contemporâneos. O livro reúne um amplo leque de gêneros e estilos narrativos, com contos que variam de uma atmosfera onírica ao tom de mistério. Bert, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Olá, Anderson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Autores e Livros na Rádio Senado. Muito obrigado.
Bert, o livro é muito divertido, instigante, na verdade, e tem uma coisa que eu gostei muito. Você até fala isso em algumas entrevistas, no release fala disso, mas é que é uma surpresa atrás da outra. A gente não se acostuma com nada dentro dos contos. Você começa por um gênero, depois passa para outro, depois vai ali, volta aqui. Conta pra gente como é que nasceu Do Incisivo ao Canino e por que essa escolha multifacetada do livro.
Olha, Anderson, acho muito interessante a tua pergunta e eu realmente até me surpreendi assim, com essa diversidade, né? Que eu coisas assim que eu não esperava, por exemplo, escrever um conto de horror, né, que eu nunca tinha escrito. E aconteceu, eu fui tendo ao longo da prática aqui de escrever, né, foram saídos os contos, e aí foi vindo essa vontade de escrever coisas assim diferentes. Eu, por exemplo, teve dois dos contos que eu procurei transferir para a prosa um ambiente que eu tinha criado em canções, porque eu também tenho uma trajetória aí como violonista amador, né, que eu gosto muito de tocar violão e tudo, então eu compus algumas canções e aí me veio essa vontade de transpor para a linguagem da prosa, né, um pouco da linguagem poética que estava naquelas duas canções, e aí saíram contos, aí o Alma, que é um deles, e Outros, uhum, né, que é o outro conto, e também os contos de humor, né, que são mais, que tem uma veia mais humorística, que se ligam um pouco ao meu trabalho anterior, meu primeiro livro de contos, que foi muito calcado nessa narrativa humorística e tal. Então, eu acho que essa diversidade, né, ela está presente nos meus interesses, na maneira como eu olho. Eu tenho um trabalho com poesia também, eu escrevo poesia, já tenho dois livros publicados, e como eu acabei de falar também com a música, né? Então acho que é um pouco a escrita acabou sendo uma maneira de eu conseguir expressar, né, dar vazão a essas diferentes maneiras de trabalhar com a criatividade. E claro, contém inspirações diversas, às vezes com base em algum fato ou algum personagem que eu relaciono com alguma pessoa, como no caso, por exemplo, de Parisiense, né, que é o conto que fala de uma senhora idosa que tem Alzheimer, que vagueia pelas ruas de São Paulo, né? Ele foi inspirado numa personagem real, né, que conheci. E aí tem diversas fontes de inspiração também que ajudaram a compor esse painel.
Era o que eu ia perguntar. Pela sua história como escritor, você começou lá atrás, ainda jovem, né? Escrevendo poesias, participou de um concurso de poesias no Rio Grande do Sul, né, seu estado natal, ficou entre os premiados. Na banca a gente tinha gente importante, né, Mário Quintana, Lia Luft. E, pelo que eu vi por aí, você ficou muito tempo sem escrever, né, retomou a escrita na pandemia, né, por isso. E aí eu queria perguntar, como é que era essa ligação entre a poesia e a prosa? Na poesia, geralmente, as inspirações, elas surgem, você pode escrever naquele momento, então guardar aquilo e no momento de calma escrever. E os contos, como é que é o trabalho de escrita dos contos em relação à sua poesia?
Olha, a poesia, ela é uma escrita mais sintética, né, do que a prosa, embora o conto dentro da prosa seja um gênero também que trabalha com uma economia de linguagem. Nesse sentido, ele se aproxima da poesia. Eu acho que tanto na poesia quanto no conto, né, tem essa natureza mais reservada, um pouco mais talvez mais concentrada no dizer, na mensagem, né? A poesia é muito, tem uma carga muito concentrada, né? Que passa pelos símbolos, né? Que passa pelo ritmo, passa pelas rimas e aliterações, né? Mas aquilo tudo trabalha para que haja uma impressão forte e que essa impressão se descola um pouco da extensão do texto, né? O que é mais importante é o efeito que ela tem. E nesse sentido, o conto também é muito assim. O conto também, ele só vai ser um conto bem-sucedido se ele conseguir ter um punch, né, no leitor. Portanto, eu acredito que, embora um trabalho poético tenha a sua especificidade, eu acho que o conto tem contra alguns paralelismos ali com o trabalho poético, né? Nesse sentido, de ser uma escrita minimalista, de ser uma escrita que foca muito no efeito, e aí também por isso abre espaço para a gente, inclusive, trabalhar com contos que tenham um pouco dessa linguagem poética, um pouco de símbolo, simbólico, e há realmente uma certa afinidade entre esses dois gêneros. Eu pelo menos sinto isso. Inclusive, não é à toa que eu escrevo poesia, né? Comecei com poesia lá atrás, no final da minha adolescência, e aí quando eu voltei, né, anos depois que eu voltei a escrever, tive a surpresa de que eu voltei pela prosa. Era uma coisa que eu não esperava. Mas também logo em seguida já reatou aquele fio da criação poética.
Os contos são, como eu disse no início, são divertidos e eles mexem com a gente. Eu queria pedir para você comentar dois contos, os que eu mais gostei. Primeiro, um que você já citou, né? A Apariciense, da senhora que vaga com Alzheimer por São Paulo. Como é que esse conto nasceu? Como é que foi trabalhar essa história? E o outro que eu achei o mais divertido de todos, o Entre Dentes. Uma situação ali de que mostra bem essa questão do relacionamento contemporâneo, né? Comenta esses dois contos para a gente, por favor.
Ok. Bom, vou começar aqui com o Entre Dentes. O Entre Dentes é um dos contos que tem uma carga bastante humorística dentro dos contos do livro, né? Porque o livro tem essa marca também do humor, né? Que é uma ferramenta que eu utilizo para tocar o leitor, né, de uma outra maneira sobre temas complexos, às vezes dramáticos, às vezes, mas que são contados com humor, né, que tem um efeito que eu acho muito interessante. Então, esse conto, né, ele, Entre Dentes, ele foi um dos primeiros que eu escrevi para esse livro. Ele fala dessa situação de um casal, né, em que o marido quer fazer uma surpresa para a esposa. Ele faz um tratamento dentário completo, com troca de dentes e tal, né, reimplanta a arcada dentária praticamente toda. E ele vai fazer a surpresa para a esposa, só que a esposa não gosta do resultado. E isso provoca uma crise conjugal, uma crise no casamento dele. Mas o interessante é que esse conto, acho que demonstra ali, é um pouco a incapacidade dos dois de chegarem a um entendimento, né?
Falta de diálogo, né?
Uma falta de diálogo, né? Uma falta de equilíbrio, uma falta de empatia de um com o outro, né? Quer dizer, houve uma falta talvez o marido, se conhecesse melhor a esposa, talvez ele pudesse ter alertado a esposa que ele ia fazer o tratamento, né? Mas ele preferiu inventar uma história, que ele fazer uma viagem de negócio e tal, para fazer uma surpresa. E a surpresa não foi bem recebida. No lado dela, ela não tem a empatia de perceber que ele queria, de fato, agradá-la também. Não era só uma coisa. Ele acreditava que aquilo ia ter um resultado muito positivo, que ia melhorar a aparência dele e tal. Enfim, dá tudo errado, né? Dá tudo errado. E a solução final que o marido encontra para a situação é também uma solução extrema, né? Totalmente desequilibrada, né? Quer dizer, em nenhum momento se encontra ali um equilíbrio entre essas duas personagens ali. Isso é uma preocupação que eu acho que está presente muito. A gente olha o debate hoje em dia na sociedade brasileira, eu acho que há muito essa preocupação, né, da falta de um diálogo genuíno, né, da falta de uma capacidade de aproximação, de entendimento, de negociação, ficando muito numa polarização que isola as pessoas.
As pessoas parecem que não sabem mais argumentar, conversar, né, e reconhecer pontos de vista diferentes.
Exato. E o conto demonstra essa tendência, né, com um final dramático. É dramático e é cômico, né? O final é cômico e é dramático ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que o humor tem essa vantagem, ele nos torna mais palatável para a gente abordar temas que são delicados, espinhosos, às vezes dolorosos, né, para a gente refletir. E o humor tem essa qualidade de alguns fazer rir, né, de já criar uma válvula de escape assim, natural para a abordagem dos problemas. Né. E isso está presente em vários dos contos do livro, não é só em Entre Dentes. Né. Tem os personagens como Injustina, por exemplo, que é outro conto também, tem uma relação muito complexa entre os dois personagens. Né. No caso, é um jovem executivo e a empregada doméstica dele, né. Se cria ali também uma tensão ali, né? E a solução dessa tensão também, ela é complicada, ela é problemática, né? Então, há em alguns dos contos do livro esse quadro, né? Por isso que a sinopse fala como você citou, né, da questão dos relacionamentos contemporâneos. A alteridade, eu acho que é um tema muito importante no livro, porque é
Sim.
justamente passa pelo outro, né, a figura do outro, e o outro que também o outro que às vezes sou eu mesmo, né, o meu outro que se revela de uma forma às vezes impulsiva demais, né, se revela um lado do próprio eu, né, que se revela ali. E agora comentando o segundo, Parisiense, é um conto totalmente diferente, né, do Entre Dentes.
Completamente, completamente.
E é um conto que foi inspirado, Anderson, numa pessoa que eu, de fato, conheci, uma pessoa real, da vida real que eu conheci e que apresentava alguns traços, assim, que a personagem evoca ali, né, que a personagem apresenta no conto. A personagem, então, ela é uma senhora idosa que vagueia pelas ruas de São Paulo, e eu fiz uma ambientação, assim, em poucas horas ali, em pouco tempo, num passeio dela pelo bairro de Perdizes, em São Paulo. E eu acho que ali é um pouco uma reflexão sobre também um problema contemporâneo, que é esse do Alzheimer, né, que é uma doença muito presente hoje, né, e assusta muito a gente, né,
Que assusta e que isola as pessoas, né? Isola
isola,
quem tem a
exatamente.
doença e muitas vezes isola também os familiares ou quem convive.
Exatamente. Então, eu acho que é por esse lado aí do isolamento que eu acho que realmente o conto se conecta com alguns outros contos do livro, né? Porque também há essa figura do isolamento ali, da dificuldade de comunicação. Então, em alguns contos, essa dificuldade de comunicação é devida ao temperamento dos personagens, à impulsividade, né, à irracionalidade, mas no caso desse conto, né, esse isolamento ele é devido a um problema de saúde. Mas tem assim alguns traços assim também cômicos no conto, né? Tem alguma coisa assim divertida, né, no conto, mas essa sensação, né? Que algumas coisas são um pouco divertidas, mas é um drama, né? Um drama humano, e no final é um drama comovente. Eu acho que no final também o conto pretende, pelo menos, né? Espero que tenha conseguido sensibilizar o leitor, assim, para a figura humana, né, daquela senhora que está ali sozinha no mundo, vagando pelas ruas ali de São Paulo, né, em busca de uma parente, né, de uma sobrinha que moraria por ali. Enfim, esse é um conto dentro do livro. Ele é um conto diferente, né, dentro do livro.
Bert, o livro é gostoso, principalmente porque ele ficou muito bem amarrado. E eu queria perguntar se, depois desse hiato de tantos anos sem escrever, e aí nesse retorno, a sua experiência como embaixador, como diplomata, né? Acho que, se não me engano, há cerca de 30 anos, como é
Sim.
que isso influenciou a sua escrita e essa retomada? Porque os tempos de pandemia mexeram com todo mundo. Então, como foi essa sua retomada e como a sua vida como diplomata influencia a sua escrita?
Olha, a retomada aconteceu no momento, justamente no início da pandemia. Tinha um mês e pouco que a pandemia tinha sido oficialmente declarada pela OMS, e aí teve aquele primeiro impacto. Naquele momento eu era embaixador na Zâmbia, né? E aí teve aquele impacto e a gente ficou com um certo tempo ali ocioso, porque aqueles compromissos sociais, aquela agenda fora da rotina do trabalho, aquela agenda, né, fora do gabinete, ela caiu, né, completamente, porque não se podia ter mais nenhum evento presencial. E ali, eu acho que foi que eu senti vontade de, assim, naturalmente me veio a vontade de ocupar ali esse espaço com essa atividade. Não, vou escrever alguma coisa, né? E eu já vinha com alguns temas já fervilhando ali na minha cabeça e tal, né? E aí eu escrevi o meu primeiro livro de contos, que saiu muito rápido, porque realmente eram temas que eu já vinha pensando já fazia um tempo, mas nunca tinha encarado assim com seriedade a ideia de, não, vou escrever um livro, né, com esses contos. Eu vim ali pensando naquilo, mas aí com a pandemia eu disse, bom, me veio essa vontade, o desejo de escrever. E eu realizei esse projeto muito rapidamente. Um pouco mais de 2 meses eu já tinha um livro escrito, né, com quase 200 páginas. Então foi muito rápido. Agora, a minha profissão de diplomata, eu não sinto que ela esteja assim diretamente relacionada com o meu trabalho como escritor. Eu não reflito, né, no meu trabalho como escritor, necessariamente não está refletida a minha experiência, minha vivência como diplomata, né? Eu sei que isso acontece com alguns colegas, né, e que criam ambientações, situações tão relacionadas com o universo da diplomacia, né, e tal. Mas comigo não. Comigo são situações completamente, como você viu no livro, né, são completamente fora, né, daquele contexto, né, do trabalho diplomático. Agora, o que acontece é que às vezes, né, a gente recolhe fatos, né, episódios, impressões dos lugares onde a gente está, né? Eu estou há 5 anos fora do Brasil, né, 3 anos e meio na Zâmbia e agora pouco mais de um ano e meio em Cabo Verde. E nesse ínterim eu tive, claro, algumas experiências, algumas observações que aqui e ali podem estar um pouquinho refletidas ali, ter inspirado alguma coisa. Inclusive no meu trabalho poético, né? Eu acabo de lançar um segundo livro de poesia chamado Nevoandeiro, e tem uma seção, ele é dividido em 3 sessões, e a seção do meio do livro, que se chama Azulescência, ela está muito inspirada nas paisagens aqui de Cabo Verde, que é um arquipélago muito bonito, né, com 10 ilhas vulcânicas e tal. Então, essa paisagem, a paisagem humana, também me inspirou alguns poemas ali. Então, eu acho que, sim, a minha profissão, ela não está diretamente conectada com o meu trabalho. Mas a minha experiência de um lato senso, né, de viver no mundo, né, nesse mundo um pouco cigano, aqui da diplomacia para cá, para lá, né, estimula, claro, inspira, alguns temas, né, algumas imagens, e isso sim acontece, sem dúvida.
Berti Júnior, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros sobre Do Incisivo ao Canino. Eu queria conversar também contigo sobre poesia e sobre os seus livros de poesia. Então eu vou deixar o convite. Vamos conversar no futuro, vamos falar de poesia, vamos falar desse seu último livro. O convite está feito, volte.
Tá certo, olha, muito obrigado pelo convite, já está aceito da minha parte. Vamos, quando possível, marcamos aí um novo encontro. Vai ser um prazer, Anderson. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco com você, né, e transmitir aos ouvintes aí da Rádio Senado um pouco dessa minha trajetória e minha experiência como escritor. Muito obrigado.
Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
O livro Do Incisivo ao Canino, de Berti Júnior, tem 120 páginas e está disponível por R$ 40 no site da editora Verse Prosa, www.editoraverseprosa.com.br. Esse Verse é com I, viu, gente? Ele também está disponível no formato digital por R$ 20 na Amazon e depois nos portais de livros mais importantes. A gente agora vai para o intervalo e, na volta, dicas de leitura, lançamentos e a poesia do Encantos Diversos.
Estamos apresentando Autores e Livros.